A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Estamos de volta com mais um episódio do BIMcast. Hoje vamos falar sobre o trabalho da inteligência no exterior. Vamos entender como se dá a cooperação entre os serviços de inteligência de diferentes países e como é a atuação do adido de inteligência, como chamamos o oficial da ABIN, lotado no exterior. Em razão do caráter sigiloso da atividade de inteligência, trataremos nossos convidados pelo primeiro nome. Apenas entrevistados que ocupem cargos de conhecimento público serão identificados por nome e sobrenome. Eu sou a Vanessa e nossos entrevistados de hoje são Erasmo, assessor de relações internacionais da ABIN, Arint, e Carolina, ex-adida na França. Erasmo, o que faz a assessoria de relações internacionais da ABIN?
Bom, a assessoria de relações internacionais, que agora muito em breve vai completar já 20 anos de existência, ela tem três papéis centrais. O primeiro papel seria assessorar as altas autoridades da ABIN em termos de relacionamento com outros serviços de inteligência estrangeiros e com organismos internacionais. Então, todo o aspecto de missões ao exterior, de todos os colegas que vão a seminários, a congressos ou viagens da alta direção, elas requerem toda uma preparação, essas viagens, seja com os interlocutores no exterior, seja os aspectos logísticos, administrativos. Então, todos esses papéis são coordenados pela Assessoria de Relações Internacionais. Então, a gente garante, né, que todo esse aspecto da vida internacional da ABIN é feito de uma maneira tranquila, bem feita, para que as missões tenham o seu sucesso. Um segundo aspecto seria basicamente se relacionar com os oficiais de ligação estrangeiros lotados aqui nas embaixadas em Brasília, ou seja, os adidos de inteligência de outros países, né? Brasília é o segundo maior ecossistema de oficiais estrangeiros das Américas, então tem uma série de embaixadas que têm oficiais da nossa área, com os quais nós nos relacionamos para cooperar aqui em Brasília. Então a administração desse ecossistema também é um papel, uma obrigação, uma missão da Arint. E a terceira, que também é muito grande, gerenciar todos os nossos adidos lotados no exterior, desde o apoio à seleção desses adidos, para a gente escolher as pessoas mais adequadas, também a administração do trabalho que é feito deles e depois ajudar com outras áreas a coordenar o regresso desses adidos que regressam do exterior. E também temos essa cooperação, organizamos essa cooperação com serviços onde nós não temos adidâncias. Outro aspecto bastante, bastante importante que eu acho interessante comentar são centros de inteligência para serviços estrangeiros. Já há muitos anos, já praticamente há quase 20 anos, a ABIN, para todo grande evento que acontece no Brasil, desde os Jogos Pan-Americanos até agora a reunião de chefes de Estado dos BRICS, a ABIN monta um centro de cooperação onde, durante a realização do evento, oficiais dos mais variados países, serviços de inteligência que participam desses eventos, eles vão, né, vêm a Brasília, ao Rio de Janeiro, ao local onde o evento for ocorrer, e nós organizamos briefings diários para atualizá-los sobre a situação de segurança na cidade, nesse evento, para que eles possam relatar e, né, alimentar as suas instâncias decisórias, para que com isso a gente consiga incrementar, obviamente em parceria com todos os órgãos de segurança brasileiros, a segurança de cada um desses grandes eventos, né? Então a gente pode nomear os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, essa reunião de cúpula dos BRICS, a reunião de cúpula do G20, agora futuramente a COP30. Então, realmente são eventos importantes, né, que acontecem cada vez mais no Brasil e que a inteligência tem esse aporte também para apoiar na segurança desses eventos.
Mantendo assim a segurança para o público e para as delegações que participam.
Exatamente, né? Exatamente.
Ah, uma curiosidade, você comentou que Brasília é o segundo hub de oficiais de inteligência na América Latina, a primeira nas Américas.
Nas Américas.
Ah, então a primeira seria Estados Unidos.
A primeira seria Estados Unidos e depois disso a gente tem esse entendimento de que seja Brasília. Tem crescido muito nos últimos anos, né, a quantidade de embaixadas, acho que até uma derivação do número de embaixadas que tem em Brasília também. É uma das capitais com mais quantidade de embaixadas nas Américas e o mesmo se dá também para a nossa área de inteligência e ficamos muito satisfeitos que diferentes países tenham essa confiança de enviar representantes para cá para cooperar com a Agência Brasileira de Inteligência e com o Brasil.
E vocês poderiam, então, Erasmo e Carol, explicar o que é uma adidância e também dizer quantas adidâncias a BIM possui? Nós temos adidância em todos os países?
Bom, o que é uma adidância? Uma adidância, administrativamente falando, né, é uma representação da ABIN numa embaixada no exterior. Então, existem alguns poucos órgãos da administração pública federal brasileira que têm essa representação nas embaixadas. Né? O Itamaraty, muito lá atrás, ele criou as embaixadas, ele foi criando as embaixadas e, aos poucos, no decorrer da história, diferentes instituições da administração pública foram, de pouco em pouco, abrindo essa representação nas embaixadas. Contudo, começou com as adidâncias militares. O Brasil tem adidâncias da Força do Exército, da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira em diversas embaixadas do mundo. Depois disso, a Polícia Federal e a Receita Federal também organizaram essa representação no exterior. Depois veio a BIM, em 2002, depois em 2007, foi organizando essa participação nas embaixadas do Brasil no exterior, e depois também, e agora o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também tem as conhecidas como adidâncias agrícolas. Então essas são as instituições do Estado brasileiro que têm adidâncias em embaixadas no exterior. Não, nós não temos adidâncias em todas as embaixadas, nenhum dessas instituições que eu mencionei tem adidância em todas as embaixadas, cada uma delas, né, faz estudos internos e negociações depois com o Itamaraty para que tenha uma representação nos locais onde faça mais sentido para a política externa, para os interesses brasileiros. Mas minha colega Carolina também tem elementos a adicionar sobre isso.
Eu acho interessante pontuar que, além da adidância ser um papel dentro da estrutura estatal brasileira em outro país, né, que é a embaixada, ele tem um papel também muito importante para além dessa estrutura física e, digamos assim, burocrática da embaixada num país estrangeiro. Nós somos um ponto de referência, de contato, do que a gente chama também de diplomacia de inteligência. Ou seja, a gente faz o contato com o serviço estrangeiro de outros países que também estão naquele hub de inteligência, onde a gente pode estabelecer pontos específicos de troca de comunicados, ofícios, documentos, né, documental de documentos de inteligência, e é também o ponto central de cooperação e de troca de documentos com o país anfitrião. Então, quando você está no país anfitrião, você, além de trocar com a inteligência local, você também pode abrir portas para trocar com outros entes do Estado anfitrião informações que são de interesse da atividade de inteligência, tanto do Brasil quanto da cooperação em temas securitários que perpassam outros países.
E vocês poderiam explicar como se dá o processo de abertura de uma adidância? Como a BIM decide em que país abrir uma adidância e como o Itamaraty está envolvido nesse processo? Erasmo comentou um pouco sobre isso, mas acho que podemos falar um pouquinho mais.
Sim, bom, digamos que nenhum dos órgãos, né, das instituições que eu comentei que tem adidâncias no exterior, nenhum delas abriu a quantidade de adidâncias que ela tem hoje lá no início, né? As instituições vão abrindo de pouco em pouco, até porque, né, as adidâncias são uma empreitada bastante custosa, não é uma, digamos, falando de maneira bem formal, não é uma brincadeira barata, realmente um trabalho que requer um planejamento, uma execução muito criteriosa, que tem o seu custo, né, custos em moeda estrangeira, realmente não é uma coisa simples, e de ter uma rede do dia para a noite, você tem uma rede enorme de adidâncias pelo mundo. Então, cada uma dessas instituições foi fazendo de pouco em pouco do que elas a cada momento consideravam como os países prioritários ou mais viáveis de abertura. Os dois lados da relação têm que ser analisados, tanto a importância daquele país para a política externa brasileira, para os interesses do Brasil, mas também a viabilidade de abertura da adidância naquele momento. Né? Se o Estado hospedeiro está de acordo com a abertura da adidância, se a relação está no momento profícuo, no momento interessante para aquela abertura, se é necessário esperar um pouco mais. Então, e também no decorrer do tempo, diferentes estudos são feitos por cada uma dessas instituições e pela ABIN também, no sentido de verificar se cada uma das adidâncias que foi aberta no passado ainda deve ser mantida aberta, se ela ainda faz sentido hoje, e também estudos no sentido com visão de futuro, para que cada instituição tenha, de forma muito clara, qual é a sua visão de futuro, quais adidâncias ela gostaria de contar no futuro. Então, esses estudos são permanentemente feitos, refeitos, reavaliados aqui na BIM, e tenho certeza que também nas outras instituições que contam com adidâncias, de forma que a cada momento, sempre que possível ou necessário, cada instituição consiga dizer qual que é a sua visão de futuro, a sua prioridade e qual é a próxima adidância que ela gostaria de abrir.
Carolina, como é o trabalho de um adido de inteligência? Você também falou um pouquinho sobre isso na pergunta anterior, mas poderia dar mais detalhes para a gente?
O trabalho de um adido de inteligência, eu diria que ele é muito multitarefa e multidisciplinar. Porque, novamente, além de estarmos atendendo ao Estado brasileiro diretamente dentro da embaixada, né, diretamente ao embaixador, a gente também tem a tarefa de abrir novos contatos na direção que fomos orientados pela sede e estabelecer canais de cooperação com o país anfitrião e com outros países dos quais nós sejamos o responsável pela cooperação. Então, num posto de uma adidância, a gente tem a atividade dentro da embaixada, que é uma atividade de, simultaneamente, né, auxílio com informações de inteligência que a gente recebe de outros países ou do país anfitrião ao processo decisório dentro da embaixada, então nas reuniões com o corpo diplomático brasileiro, com o embaixador. A gente tem a tarefa de fazer compreender a comunidade de inteligência do país anfitrião, tanto a comunidade, digamos assim, nacional de inteligência do país anfitrião, ou seja, quais instituições naquele país fazem parte da comunidade de inteligência e como os interesses brasileiros podem ser melhor administrados na cooperação com essas diferentes entes da comunidade de inteligência. Só para ficar um pouco mais explícito, né? Por exemplo, dentro da comunidade de inteligência da França, o país no qual eu servi, a gente tem o serviço de inteligência interno, que cuidam de fatores internos, por exemplo, muito voltado para contra-inteligência, muito voltado para o contra-terrorismo, muito voltado para contra-espionagem. A gente tem um serviço de inteligência externo, muito focado em contra-proliferação, contra-terrorismo fora da França, contra-espionagem com outros países e obtenção de informações de inteligência em outros continentes. A gente tem, por exemplo, o serviço da aduana francesa, então você tem informações de inteligência referentes à aduana, referentes a narcotráfico, referentes a fronteiras. Então, esses diferentes componentes dessa comunidade de inteligência do país estrangeiro, ele tem que ser analisado pelo adido, pelo chefe do posto no local e identificado como a cooperação vai ser melhor estabelecida com esses diferentes entes. Então, a gente marca reuniões, a gente troca documentos, a gente participa dos eventos da comunidade de inteligência local. Para além da comunidade de inteligência do país anfitrião, a gente tem os demais países que também têm adidâncias, né, ou postos naquele país. Então, há exemplo de Brasília, que é um grande hub de inteligência, Paris também é um grande hub de inteligência. Então, a África francófona toda tem adidos na França, a gente tem grande parte dos países europeus com adidâncias na França, e isso permite com que lá também seja um hub de troca de contatos para a inteligência brasileira, com países que não detêm uma adidância em Brasília e que não tem talvez um outro ponto de convergência e que a gente perceba que aquele é o melhor lugar para fazer a troca. Então, não vou citar os países, né, porque eu acho que não convém, mas é interessante perceber que a gente começa a ter com as adidâncias a possibilidade de ter diferentes formas de ver o mesmo problema. E quando a gente está olhando do ponto de vista da inteligência, o que é o trabalho de inteligência, né? É assessorar o Estado brasileiro com o melhor conjunto possível de informações para que o processo decisório seja tomado com base em informações sólidas do que está acontecendo no momento. As adidâncias, né, os postos da BIM no exterior, eles têm com o objetivo de suprir lacunas que não seriam identificadas ou que a gente não conseguiria obter o conhecimento de outra forma. Tanto pela cooperação com o país anfitrião, quanto pela cooperação com países, terceiros países que estão lá. Então, eu estava na Didância na França quando eclodiu a guerra na Ucrânia. Então, virou também um grande assunto dentro dessa comunidade de inteligência e muitas dessas informações que eram trocadas na comunidade de inteligência naquele local serviram para limitar o processo decisório brasileiro aqui em Brasília.
E em relação a atividades, por exemplo, voltadas para a segurança orgânica ou de contra-inteligência na embaixada, por exemplo, proteção de conhecimentos sensíveis, os adidos de inteligência também desempenham alguma atuação nesse sentido?
Eles desempenham uma atuação, na verdade, fundamental dentro da embaixada nesse quesito. Porque a atividade de inteligência, ela é uma atividade que ela às vezes é um pouco desconhecida ainda da sociedade de uma maneira estruturada. Então, quando você tem um adido de inteligência dentro da embaixada, todo o corpo diplomático tem uma referência de segurança de assuntos sensíveis para quem recorrer. Então, na experiência que eu tive, por exemplo, foi muito claro que quando se tinha alguma dúvida sobre algum processo decisório, sobre qual seria a forma mais segura de fazer, somos instados também a opinar sobre determinadas questões de segurança dentro da embaixada ou dentro da comunidade diplomática brasileira no posto onde estamos servindo. Então, sem sombras de dúvida, além da atividade de assessoramento, né, do ponto de vista de obtenção de conhecimento, a gente tem também um assessoramento, digamos assim, de segurança, de proteção do conhecimento sensível, que todos os oficiais de inteligência que estão no exterior são, sem sombra de dúvidas, instados em algum momento a fazê-lo pelo Estado brasileiro.
Os serviços de inteligência se reúnem em fóruns internacionais, muitas vezes temáticos, para a troca de informações. Erasmo, você poderia dar um exemplo de fóruns dos quais a ABIN participa e dizer quais temáticas são tratadas ali?
Claro, sim. Bom, a ABIN tem já uma larga experiência na participação em fóruns internacionais de inteligência. O Mercosul tem um grupo de trabalho sobre contra-terrorismo no Mercosul, que existe há muitos anos, e a ABIN participa dele, claro, há muitos anos. Existe o Fórum Ibero-Americano de Serviços de Inteligência, também que já completou seus 20 anos. A ABIN é um dos membros fundadores. A ABIN participa desde o início desse fórum. Esse fórum, por exemplo, são tratados temas como questões de segurança ambiental, contra-terrorismo, armas de destruição em massa, temas que é BRN, combate ao crime organizado, migração irregular. Então, realmente, você vê que são quase praticamente todos os temas que a ABIN trata internamente, ela trata também nessa cooperação multilateral em diferentes fóruns. Então, temos esse fórum ibero-americano, temos um fórum sul-americano, né, a Aliança de Serviços de Inteligência Estratégica da América do Sul. Temos também o Fórum de Inteligência da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, então, né, que nos aproxima de nossos irmãos lusófonos, né, tanto de Portugal quanto dos países africanos, membros da CPLP. É um projeto, tem uma história muito bonita de cooperação, tanto recebida quanto também oferecida para esses países, e também trocas temáticas nesses temas todos que eu mencionei. E temos também aquilo que podemos chamar talvez de encontro de continentes, que seria basicamente a ABIN, enquanto membro de um fórum continental, ela se reúne também com outros fóruns continentais. Então a África tem o seu Fórum Continental de Inteligência, a Ásia também. Então nós conseguimos, por meio dessa experiência, sermos convidados por vezes como ouvintes, como convidados, para conhecer também esses outros esforços continentais de integração de serviços de inteligência.
E qual a diferença de se trocar informações em um fórum e de fazer isso bilateralmente?
Bom, digamos que os fóruns, em geral, eles são mais... É uma troca mais, digamos, mais organizada, mais... Eu não vou chamar de mais burocrática, mas de mais organizada. Em geral, são montados grupos de trabalho, então, planos de trabalho anual. Então, a cada ano, você já sabe no início do ano qual vai ser a cara da cooperação naquele fórum, naquele momento. É claro que os fóruns também funcionam, por vezes, como canais entre países para troca de informação, isso é muito útil, mas, em geral, os países, no começo do ano, eles acordam em que temas a cooperação vai acontecer, em que subtemas, por vezes, em terrorismo, vamos cooperar em que tema de contra-terrorismo esse ano? Ah, vamos escolher migração e terrorismo, vamos escolher
ataque
a escolas, recrutamento via internet, ou seja, diferentes facetas do tema terrorismo. Então isso vai ser explorado num determinado ano e a cooperação ela vai acontecer de uma maneira estruturada, de uma maneira investigativa, de uma maneira, ou seja, que cada país vai dar a sua contribuição e ocorre o que podemos chamar de uma construção coletiva do conhecimento durante aquele ano, naquele subtema. Já a cooperação bilateral, ela é um pouco mais orgânica, ela vai, não é que ela aconteça sem organização nenhuma, claro, os países pactuam em que temas eles vão cooperar, mas à medida que os temas vão aparecendo, que as emergências vão aparecendo, claro que eles vão dominando, né, aquela cooperação entre países. Então, ela não precisa, claro que temos vários planos de trabalho para cooperação com vários países, mas muitas vezes ficamos, e é natural que assim seja, um pouco, talvez possamos chamar de reféns de algumas emergências que vão acontecendo e que a cooperação acaba sendo preponderante naquele período de tempo, não necessariamente se mede em num ano fiscal, mas naquele ano a cooperação vai acontecendo um pouco mais naquele tema. Mas acho que são maneiras muito complementares, né? Os países vão se sentindo à vontade de maneiras diferentes de estar cooperando em grupo ou bilateralmente, ou trilateralmente às vezes, e acho que tem uma beleza, uma importância muito grande cada um desses tipos de cooperação, e o Brasil participa de todas elas.
Eu acrescentaria também que a cooperação bilateral, especialmente quando ela é feita no país anfitrião, ela acaba trazendo uma certa conforto para os dois lados da cooperação e permite com que a cooperação se aprofunde mais e entre, às vezes, em temas mais sensíveis da inteligência que não são de cara cooperativos. Dentro da atividade de inteligência, a gente tem alguns temas que eles são amplamente cooperativos. Por exemplo, contra o terrorismo. De uma maneira geral, todos os países são favoráveis, né, a debater o contra-terrorismo. Obviamente, a definição de terrorismo para um determinado país ou para uma determinada inteligência talvez seja um pouco diferente de outros, mas de uma maneira geral é percebido como um tema de segurança mútuo. Outros temas, eles são mais difíceis de serem cooperativos porque eles têm esferas de competição entre eles, então eles ficam mais difícil de serem tratados em esferas multilaterais e a esfera bilateral ela acaba sendo favorecida. Então, por exemplo, temáticas como contra-espionagem são temáticas que, na média, são menos cooperativas porque elas são mais comprometedoras para cada país. Veja bem, se o país A concorda com o país B de trocar informações de contra-espionagem relacionadas com o país Y, percebe-se que existe um compromisso do país A e B de cooperação muito mais profundo e que eu diria que tem uma relação talvez construída de mais longo prazo para que essa cooperação se mantenha sustentável quando você está tratando de um terceiro país. Então, temáticas dessa linha, elas são mais difíceis de serem trabalhadas no multilateralismo e elas são favorecidas no encontro bilateral. E eu diria mais, são favorecidas principalmente quando a gente tem atividade no exterior, seja da ABIN ter um oficial de inteligência nesse país anfitrião, seja o país anfitrião ter um oficial de inteligência aqui em Brasília, porque aí você tira ruídos de comunicação que poderiam haver em terceiros países. Então, essa também é uma resposta de que temas não muito cooperativos são muito importantes que sejam tratados nessa esfera bilateral e, de preferência, com a presença de um oficial de inteligência, seja no seu país, seja a BIN com um oficial de inteligência no país amigo.
E, Vanessa, se você me permite, acho que outro aspecto super importante da cooperação, tanto bilateral quanto da multilateral, é o treinamento, né? Treinamento é uma questão assim que cada país tem a sua tradição, cada país tem a sua história, cada país desenvolve os seus treinamentos e, claro, como a Carolina colocou, à medida que você vai ganhando, que um serviço vai ganhando a confiança de outro, portas vão se abrindo para treinamentos, né? E isso tem a beleza, tanto, claro, dos treinamentos que você consegue de países que, por vezes, estão mais adiantados num certo aspecto de inteligência, mas também a beleza da cooperação prestada, ou seja, países que ainda estão, por vezes, iniciando, estão fazendo uma reforma, ou o serviço de inteligência ainda está sendo iniciado, e, claro, sabendo que isso se alinha aos propósitos de política externa, a agência também presta treinamento a esses serviços. Então, eu queria comentar essa parte do treinamento, porque ela é muito importante, tanto na prestação de cooperação, quanto na obtenção de novos conhecimentos, ferramentas, métodos. Por vezes, a gente consegue avançar, né, muitos anos em alguns meses com um curso recebido de outro país, e realmente só com a confiança que você vai adquirindo que você consegue esse tipo de coisa.
Não, e concordando com o Erasmo, a questão do treinamento, ela é interessante porque na esfera da cooperação de treinamento e capacitação, você consegue construir laços de cooperação que são mais frutíferos nos momentos seguintes. Então, tanto quanto se oferece a capacitação, quanto se recebe a capacitação, você cria um vínculo de falar a mesma linguagem, de aprender a mesma forma de tratar a temática de inteligência, também de passar viés pro lado bom e pro lado ruim. Então, assim, pensando no Brasil enquanto uma potência regional que tem, sim, os seus interesses a passar para frente, mostrar qual é a cara do Brasil, né? Qual é a cara que o Brasil quer dar para determinada temática, qual é a importância que o Brasil quer dar para determinada temática.
Chegamos, então, à nossa última pergunta. Gostaria de ouvir a opinião de vocês dois. Carolina, se você puder começar, qual a importância de a ABIN atuar no exterior? Como isso contribui para a melhoria dos nossos produtos e da nossa missão institucional de assessorar a Presidência da República em relação ao processo decisório, assuntos estratégicos, políticas públicas?
Eu acho que o ponto mais importante é a diminuição do viés. Porque quando você tem uma única fonte de informação, essa fonte necessariamente vai ter sempre um viés, e se você só tem uma fonte, você está com ele enviesado completamente para uma determinada posição. Se a gente consegue obter a mesma informação ou o mesmo dado de fontes diferentes, em países diferentes, em situações diferentes, a gente vai conseguindo diminuir cada vez mais o viés e tendo um retrato cada vez mais fidedigno da realidade. E isso favorece sobremaneira o processo decisório brasileiro. Então, eu diria que é fundamental qualquer agência de inteligência ter uma atividade no exterior, porque no meio dessa atividade pode-se obter informações que não seriam obtidas de outra maneira. E mesmo que algumas pessoas possam argumentar, mas hoje em dia com a internet você consegue, vamos supor, ler jornal ou saber notícias de qualquer lugar do mundo. Ok, jornal e notícias são fontes importantes, a mídia é importantíssimo, mas sempre vai ter também o seu viés.
Sim.
E a outra questão é, se você está lá presencialmente, você tem a chance de encontrar com a comunidade de inteligência local e com a comunidade de inteligência daquele hub de inteligência. Então você começa a ter informações que vêm de diversos países do mundo e que vão poder trazer para a Agência Brasileira de Inteligência um conhecimento mais maduro e mais estruturado para que o processo decisório seja o melhor possível.
Para que a cooperação seja bem sucedida, a presença no exterior é muito importante para que você possa realmente ser conhecido pelos diferentes serviços e que você possa ser respeitado pelos diferentes serviços e que eles abram as portas para a ABIN no exterior, para que essa cooperação aconteça de uma maneira cada vez mais profunda. E os serviços de inteligência estrangeiros, eles são assim grandes pensadores da nossa realidade atual, né? O mundo vive um momento muito complicado, seja por questões estratégicas, por questões de mudança climática, pelas as incertezas da inteligência artificial. Então, assim, são tantas fontes de preocupação, né, e de ameaça para o futuro do país, para o futuro da humanidade, que eu acho que a troca com serviços que conseguem fazer esse trabalho de análise prospectiva, de enxergar tendências, de olhar lá longe, de tentar ver as consequências para diferentes países, acho que a gente conseguir o respeito, a proximidade, a confiança desses países, que a gente consiga beber um pouco desse conhecimento, dessa sabedoria, da gente trocar com esse serviço, da gente ser escutado, da gente também passar, como a Carolina colocou, a gente passar os nossos interesses, nossas visões, mas também saber como diferentes players pelo mundo estão pensando e o que eles estão achando dessa realidade tão complexa que o mundo tem vivido. Acho que isso traz coisas muito importantes para a ABIN, para o Estado brasileiro, para o nosso trabalho.
Bom, chegamos então ao fim do nosso episódio de hoje. Agradeço pela participação de vocês. Obrigada. E você de casa, segue a gente no Instagram, @abin_oficial. Até a próxima!
Abincast, o podcast da Abin.